Valeu, Meneghete, 1h20, 14,2 a temperatura do Morro Santo Antônio em Porto Alegre. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede. Você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Apito final, futebol em debate aqui na Bandeirantes, 1h01, 14,2 a temperatura. A gente vai debatendo o futebol, debatendo as coisas da dupla Grenal, né? Tem a informação do Filipão, né? Que não treinaria mais no Brasil, agora deve ser o técnico do Atlético Mineiro, enfim. E atualizando, né, as informações a respeito desse estrago aí. No estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana, né, com a chuva muito forte, uma ventania durante a madrugada, muitos prejuízos, né? Acabei me deparando com uma situação muito desconfortável na minha casa, mas enfim, né, pelo menos a gente consegue resolver, né?
Chuva?
Uma parte da casa ali foi bem onde eu faço meus vídeos ali no escritório. Ali, realmente acabou entupido a calha e aí a água veio.
Bárbaro.
Veio pra dentro e... Mas, né, a gente agradece que tem a capacidade de resolver, né? O problema é quem tá enfrentando uma dificuldade muito maior, né? E tá meio que sem saída aí diante desse cenário que a gente acabou apresentando já ao longo da manhã com o Rogério Mendelski, com o Osiris Marins, o Fabiano Brasil, o Luiz Henrique Benfica. A gente dá essa quebrada um pouco, né, para falar um pouco mais de futebol. Na sequência, nós teremos Osiris Marins e o Fabiano Brasil no Bastidores do Poder. Enfim, a Bandeirantes dando uma atualizada nesse cenário muito triste, muito preocupante. E olha, eu fiquei estarrecido quando eu saí hoje pela manhã, porque eu fui até a minha residência. E no deslocamento ali, né, Assis Brasil, aquela região, eu fiquei impressionado com o estrago, né? Muitas placas outdoors no chão e tudo, né? E placas, né?
Eu faço um trajeto bem pequeno da minha casa até a Bandeirantes. Não vi muita coisa, mas...
Pela força do vento, eu fiquei apavorado.
É. Na minha casa, na minha região também. É. Muito estrago ali na Santa Maria Gorete, Passo da Areia, aquela região próxima ao aeroporto.
A região da Zona Norte, ali eu morei, eu me criei na região da Zona
Norte. Muito alagamento, né?
Ali alaga demais.
Perto, né? Na Sertório, lá pra baixo.
Imagina com o que choveu hoje. Sim, né?
Aquela região do Sarandi ali, que é complicadíssima.
É, e eu fiquei estarrecido.
Choveu a noite inteira.
Com a força do arroio dilúvio agora vindo pra...
É que foi muita água, né?
Para Bandeirantes.
Choveu o dia inteiro ontem e a noite inteira.
Não, a chuva foi o que se projetava no mês inteiro, né? Muito foi menos de 24 horas.
Não só a água, mas também o vento. Lá na academia que eu treino, lá no meu bairro, lá no Parque dos Maias, caiu uma árvore na frente, na porta da academia. O pessoal não conseguia nem entrar, assim. Por sorte que foi na porta, mais um pouquinho... Talvez atingisse a própria academia.
Eu estava sem luz na minha região ali, na minha casa,
eu também, inclusive. Também. Começou, quando eu cheguei em casa, meia fase, né?
Não, eu já...
Mas depois, aí já deu o apagão, e aí já
teve
a queda do sinal de internet, TV a cabo, aí foi tudo pro espaço.
Bem próximo, eu moro na rua Padril Debrando, que é a rua do Zequinha.
Uhum.
A rua ela termina na frente do estado de São José.
Sim.
Só que eu moro do outro lado desse Brasil, que é Santa Maria Gorete. Lá é Passo da Areia, né, no São José. E bem perto do Bourbon ali, da Assis Brasil, a 1h30. E ali na rua Brino, tinha uma árvore enorme, enorme. Caiu, e eu acho, eu vi de longe, eu nem fui perto olhar, né? Eu acho que ela caiu por cima dos fios. Aí ela deve ter arrebentado, né?
Sim, arrebenta os fios. A Manuel Elias...
É por isso que não tinha luz ali na volta.
Um trecho da Manuel Elias, eu dava pra ver os cabos ali na pista e tal. É. Então as pessoas têm que ter um pouco mais
aqui de... Aqui bem próximo, a Band, a Caldrefião, quando eu tava vindo aqui, eu venho da Zona Sul
também pra cá, também tem dificuldade, né, pra chegar,
uma árvore caiu e cruzou toda a Caldrefião e não tinha como chegar aqui na Bandeirantes, teve que dar a volta também. É. Então também o pessoal que tá andando de carro, até quem tá de ônibus, que tá ficando mais tempo dentro dos ônibus, também tem que se cuidar.
O momento agora é de conscientização, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade. A gente sabe que quando falta energia elétrica, água, enfim, as pessoas querem uma solução imediata e com esse cenário hoje é mais complicado.
Vai ser complicado.
Então a gente tem que compreender, como também tem que compreender o cara que daqui a pouco é empresário, não vai ter todos os funcionários trabalhando por uma dificuldade de chegada, né, aos locais de emprego, enfim, é hoje o dia de ter um pouco mais de sensibilidade em relação a essa situação. E a gente vai dar uma atualizada nesse cenário ao longo também aqui do apito final, o futebol em debate na Bandeirantes. Pessoal, há pouco estava trazendo uma notícia que até ela é surpreendente, né, porque o Filipão queria treinar... Não queria ser treinador de clube brasileiro, agora está se falando no Filipão, no Atlético Mineiro.
Tinha até uma entrevista dele falando que o mercado da Arábia está muito bom.
Está muito assim, bom, né? Foi ontem, eu acho, ontem.
Mas aí agora já surgiu essa possibilidade.
Sabe que essa situação aí, cara, vai ser muito ruim para o Atlético Paranaense, né? Porque o Filipão tem o...
Galo já definiu, não vende mais o Alan.
Ah, sim.
O Alan fica no Galo.
Pois é, olha só, mas para o Atlético Paranaense, que perde o Filipão, que é uma figura muito forte dentro do vestiário, né? O Filipão abriu mão de ser um técnico para justamente coordenar o futebol, e eu meio que estabeleço uma relação com o que houve no Inter no Paulo Autuori. Não é? O técnico fica desassistido, o Paulo Turra fica sem aquele respaldo, aquele cara com quem trocar ideias.
Vai ser curioso ver esse confronto agora, né? Paulo Turra versus Filipão, o Paulo Turra sempre foi o braço direito do Filipão, já teve Murtosa, tinha agora recentemente o Paulo Turra e possivelmente vão se enfrentar, né?
Essa diferença aí que o Mano não tinha uma ligação desde o início com o Paulo Autuori, né?
Claro que não, mas
Turra assim... O Turra é um pupilo, digamos assim, do
Filipão.
E até ele se sustenta muito na imagem do Filipão, né? Porque os torcedores do Atlético Paranaense...
Perdeu muitas
tão,
coisas.
Tão convencidos, apesar do... bom trabalho, do bom desempenho, pelo menos do Atlético com o Turra, ainda tem gente que tá, beleza, eu consigo ver por conta do Filipão, mas fosse só o Turra, talvez a pressão já seria maior.
Lembrei do calmador também, que se chama um curador de amor, e por isso não adianta o pessoal do Atlético Paranaense usar calmador, né? Porque não vai curar, porque é uma dor, porque o Filipão, até onde sei, ele tinha jurado amores pelo Atlético Paranaense, né?
Agora o que
ele
faz?
Ele estava disposto a encerrar a sua carreira por lá. O Filipão precisa de dinheiro, né, cara?
Então qual é a razão que move ele treinar o Atlético?
Eu sei que é dinheiro, claro, mas ele não precisa.
Mas a estranheza é essa. O cara, quanto mais tem, mais quer.
Luizito Soares abriu mão de mais dinheiro, por exemplo. Nem todo cara que conta tem, mas quer.
É que assim, não dá pra comprar qualquer discurso. Porque assim, beleza, não queria mais treinar, mas quando teve a oportunidade, não só pelo dinheiro, ele teve a vontade de treinar também.
Mas assim, ó...
Só se ele cansou de não ser treinador, né?
Ou daqui a pouco a própria pressão, né? Havia uma pressão no Atlético Paranaense, até pouco tempo o Paulo Turra estava correndo o risco no comando técnico do...
Vai ficar bem atrapalhadinha, né? A coisa lá.
O trabalho é bom.
A gente sabe como é que as coisas funcionam, de repente, no ambiente do clube, né? Fluminense, tem clube que agora... tá tendo resultado e daqui a pouco o presidente acorda e acha que mas não tá jogando o nosso estilo, né?
Então,
e às vezes nem o resultado seguro.
O presidente do Atlético Paranaense...
Os resultados negativos agora com o Diniz, já teve torcedor batendo no CT.
O presidente do Atlético Paranaense tá doente, né? Manda chuva lá. Pedro tá doente. E ele tinha no Filipão uma espécie assim de... braço direito lá, o Filipão mandava em tudo lá.
Renato para Romildo.
E agora sai Lucas Dias. Olha, vai não dar uma bola lançada, hein?
Até ali não é um bom exemplo.
Terminou essa lua de mel aí, o Romildo casaria de novo com ele, né?
É que eu acho que são figuras diferentes, né? Romildo e o Petralha, nesse caso.
E o Filipão e o Renato também.
Mas principalmente Petralha e Romildo, porque o Petralha já era esse cara... que mandava e desmandava
Petralha,
no clube.
O Petralha é o dono do Atlético. Petralha é o dono do Atlético.
O Romildo nunca foi dono do Grêmio. E aí ele tinha como escudo o Renato, nesse caso, e também que gerenciava diversos processos que geralmente os treinadores...
Ninguém é mais forte no Atlético do que o Petralha. O dia que ele morrer, aí vamos ver. Mas enquanto ele for vivo, ninguém é mais forte. Caso ao contrário, o Renato é mais forte que o Romildo no Grêmio. Aliás, é mais forte que qualquer presidente.
O Petralha mudou o nome do Atlético, né?
Mudou o H ali do nada.
Mudou o nome, né?
Porque o símbolo às vezes troca e tal, passa uma modernização. Agora, o nome do time...
Agora, eu acho que o Filipão vai fazer um mau negócio.
Eu acho.
Eu acho que ele vai fazer um mau negócio.
Eu acho que é um negócio de muito risco pro Filipão.
Não é que seja de risco. Sabe o que é o risco que eu vejo? O Benfica disse bem aí, não precisa de dinheiro. Ele gosta. E gosta muito de dinheiro, o Filipão. Mas ele não precisa de dinheiro mesmo. E por não precisar, e não ter nenhum motivo, é que eu não pegaria essa bomba aí, porque ele vai... O risco é ele se queimar um pouco mais.
Não, esse é o meu ponto.
Se queimar um pouco mais.
Esse é o meu ponto, não. E não tem necessidade.
Não, nenhuma. Vai jogar lama no passado.
E o estilo de jogo do Filipão, as ideias não batem com as ideias do Atlético Mineiro, né?
E com o que o elenco tem também,
claro,
né?
Claro que não.
Tem um caminho aberto aí, com uma vaga, de repente, de ficar... Na ponta de cima do brasileiro, mesmo com todos os seus problemas, né?
Ele tem um jogador
mais o caminho, né?
Tem um jogador que ele conhece bem, que é o Hulk, né? Que trabalhou com ele na Copa do Mundo de 2014, na passagem pela seleção, que é o principal jogador.
Ele, Hulk vinha jogando bem, né? Ele bancou o Hulk na seleção, né?
Sim, é.
O Filipão é quem banca o Hulk na seleção.
É que o Filipão é um homem de características defensivas, né?
É.
O Hulk é um ofensivista.
Só não foi contra a Alemanha naquele set, né? É, ali que ele tinha que ser um pouquinho mais defensivista, ele não foi.
Foi de alegria nas pernas.
Foi de alegria, foi de Jô, de Bernard, de todo
Dante
mundo,
na zaga.
De todo... Mas o Dante até, eu acho que era o que ele tinha que naquele dia.
Não, era Dante ou Henrique. O Thiago Silva ficou suspenso.
Suspenso.
Porque se
enviou contra a Colômbia, na... né?
É, ele foi bloquear uma reposição do goleiro, tomou um cartão amarelo bobo. E aí ficou suspenso. E aí
o Dante tinha o Dante, sabe que eu até absolvo, porque botar o Dante ou botar o Henrique, acho que não ia mudar muito. Eu teria colocado o Henrique, mas não, também não muda. Agora, lá na frente, sim, né? E ele subestimou o time da Alemanha, né? Ele deu uma de Zagallo controlando em 74. Eles é que tem que me marcar. E aí ele tá até agora procurando o Cruyff e o Neskins lá na Alemanha, até por sinal.
Mas sabe que tem um ponto bom. Tem um ponto bom e, obviamente, um ponto ruim dessa questão Filipão e Galo, né? Eu acho que tem um ponto bom que é. E aí eu digo pro futebol. É bom ter esses nomes no futebol? É bom. Querendo ou não, vamos lá. O que o Galo ia fazer? Ia contratar quem? Não,
era
o Bruno Lage, né?
Bruno Lage, mas o Filipão tava no futebol, né? Só ele tava no Atlético.
Mas, né? Não tava, mas eu digo como treinador. É bom, pô. A gente vai ter um campeonato que a gente vai ter mais um grande treinador, pelo menos em história, talvez não em trabalho recente, enfim. Até antes dele... mudar o cargo lá no Atlético Paranaense, ele até estava fazendo um trabalho razoável, não era um trabalho ruim dele no Atlético Paranaense antes do Paulo Turra assumir e ele ficar lá como coordenador, enfim. Mas tem um ponto negativo que é...
Para a final da Libertadores, né?
É, com o Filipão, é verdade. Pô, tinha até esquecido disso, é verdade.
Último jogo dele como técnico até então tinha sido... Pois é, até por isso, né? Um simbolismo da despedida. Último jogo da carreira de Filipão como treinador. Uma final de Libertadores com o Atlético Paranaense. Yeah. Ah, perdeu pro Flamengo. Beleza, mas é o Atlético Paranaense que tá numa final.
Mas tem um ponto negativo, né? Como vai travar, e aí eu sei o exemplo do Alan pro Flamengo, mas vai travar a possibilidade de saída de diversos jogadores. O Galo tem muitos jogadores interessantes que o Galo vai precisar se desfazer primeiro por grana, já precisaria se desfazer no final da temporada, e também agora, vamos lá, vamos supor que ficasse o Coudet aí.
Já tá oficializada a saída? Foi oficialmente confirmada a saída do Coudet?
Coudet teve lá para acertar a rescisão. Coudet,
sim. Amigável. A notícia já?
Sim, postaram. Pelo Atlético.
Inclusive ele saiu, voltou para a Argentina e depois voltou para negociar a rescisão. Agora ele não vai ter custo. A rescisão era uma multa irrisória de 23, 24
26. Milhões. Vai ser 0-0? Não vai ter custo?
Vai ser 0-0. Não. Nossa. Vai ter custo para ninguém. E o que falam lá em Minas é que teve... Que
exceção de saco cara é assim.
Teve o desentendimento do Coudet com o Caetano.
Teve. Foi
no vestiário, principalmente. Isso. No discurso do Coudet, que o Coudet teria dado um discurso em tom de despedida e também fazendo algumas críticas veladas, e o Caetano tava no vestiário e não gostou. O
Caetano meio que meteu um aqui quem manda sou eu e tu tem que respeitar a hierarquia.
Mas vamos lá, né? O pessoal ficava brabo quando dizia que teve isso aqui também no Inter. O pessoal não gostava, mas teve a mesma coisa.
Mas aí, se os dois já sabiam como é que funcionava o modo de cada um, o que fez isso acontecer de novo no Atlético? O
Caetano, né? Jurou de novo e não cumpriram, cara.
O Caetano jurou de pé junto que não tinha problema que não teve problema na passagem do Coudet no Inter. Ele sempre jurou isso lá no Galo. Quando tava já se especulando a possibilidade do Coudet ir, quando fecharam, ele sempre jurou. Não tem problema nenhum.
Jurou depois que o Coudet foi contratado, isso. Porque até então não tinha jurado nada.
Isso, nunca tinha jurado.
É.
Fato. Mas ainda assim,
aqui deu problema.
E outra, tá, acho que ainda não, mas vai, eu tenho certeza, ser uma sombra pro Mano até o final do ano.
Ah, não tenha dúvida.
A primeira volta de instabilidade no trabalho do Mano, sequência negativa, ou se for eliminado na Libertadores, vão levantar o nome.
Mas ele não é uma unanimidade no Internacional, não. Tem muita gente que não gosta dele.
Mas as pessoas mais importantes gostam.
Pois é, mas...
Vamos lá, o presidente é muito amigo do Cudê.
Pois é.
Não, mas é que aí a questão...
Mas ele deixou o Cudê no pincel, né? Porque ele foi embora, politicamente abandonou o barco para concorrer a presidente. Sim. E deixou o Caetano numa função que não era dele. Porque enquanto o atual presidente internacional foi diretor de futebol, não havia atrito entre o Rodrigo Caetano e o Cudê. Porque cada um fazia a sua, os dois eram empregados.
Mas isso não abalou a amizade, tanto que na época da eleição o Cudê chegou a postar e estava no céu e fez uma
campanha para o Marcelo. Não, mesmo. Que não seria uma sombra forte, porque faltam 6 meses para acabar a gestão. E
ninguém vai contratar treinador.
O Cudê saiu do Atlético porque ele tava reclamando que, né, cadê os reforços que me prometeram? Pô, no Inter.
O problema é que o Cudê fica com essa fama de reclamar, só que é o seguinte, né?
Mas tem a dívida origem... do Galo é maior que a do Inter.
É. Bem tem maior, isso. Né?
A dívida do Galo é muito. A dívida do Inter é 600 milhões. A do Galo é o quê? É bi? Já?
1,400.
Já tá em bi.
Já tá em bi. A dívida
1,400.
Do Galo. Pois é.
O Cudê vai ficar com essa fama aí de reclamão, né? Só que é o seguinte, ele abraçou dois projetos que prometeram e não cumpriram.
Sim.
Esse que está no Flamengo também, então, é de reclamar.
Também.
Quer contratação toda semana. Ele está quieto agora porque a janela está fechada.
Não, mas agora ele tem que ficar quieto. Olha o time que ele tem, né?
Pois é, não, mas...
Mas
quando ele for pro Galo também...
Não, aqui, ó, tu pode fazer isso aí no Santos. Aqui tu não vai fazer.
Mas, mas no Galo...
Ô, rapaz.
Ele fazia no Atlético Mineiro também.
O Flamengo, pelo menos, já deu um para ele, né? Que é o Luiz Araújo.
Sim.
Que trabalhou com ele.
Sim.
É, o Luiz Araújo,
ele sim. Trabalhou com o Luiz Araújo. Trabalhou com o Bielsa, né, no Lille. Isso.
É,
tá, mas o Luiz Araújo jogou no Lille.
Acho que jogou, sim.
Sim, sim, no Lille, mas no Lille com o Bielsa, não com o São Paulo. Não com o São Paulo. É. Mas ele certamente conhece o jogador, sim. Foi indicação dele, certamente.
Aí ele
mas tem um ponto,
né? Ele tinha jogado com ele lá.
Mercado...
Tinha a impressão de que tinha
mas sido. Mas o Luiz Araújo, quando o São Paulo estava aqui, no Santos, eu acho que ele jogava no São Paulo ainda.
Pode ser. Uhum. 2019?
Já conhecia o Luiz Araújo daqui?
2019, acho que o Luiz Araújo ainda estava no São Paulo.
É, pois é.
Mas tem um ponto, o Cudê não vai perder mercado. O mercado, claro, volta e meia, ele vai ser especulado em clube brasileiro de novo.
E até mesmo nos clubes argentinos, né?
Não tem nenhuma dúvida disso.
Ele não está traumatizado com os clubes brasileiros.
Tem um amigo meu, né, que é gremista, a primeira coisa que ele me disse, primeiro é o seguinte, quando o Cudê acertou com o Atlético Mineiro, parecia que o cara tinha perdido um membro da família. Com a tristeza, levou uns 2-3 dias pra se recuperar. Aí depois, cara, ele veio com a frase seguinte:
Colorado, seu amigo?
Não, gremista?
Ah, gremista.
Gremista.
Ele quer ver o Cudê no Grêmio.
Quer ver o Cudê no Grêmio, de tudo que é forma. Inclusive, não reconhece o mérito dos outros.
Mas o problema
é. O Cudê vai.
Eu vou ser honesto.
Eu
sou cudetista.
Eu vou ser honesto pra vocês. Eu não vejo tudo isso no Cudê, mas tá bom. Eu não. Pra mim, ele é um treinador comum. Comum.
Pô, eu acho um bom, assim, muito bom treinador. Não é o que se. Não é pra uma multa de 26 milhões, pra toda a mídia que tem em cima dele quando ele tá ali.
Passou no Internacional, vivia reclamando.
Mas tirou leite de pedra, né?
Aliás, todo treinador
o Abel também,
que assumiu...
Então,
também tirou
o Abel
leite,
também, né?
Também tirou leite de pedra.
Muito mais, né? Porque mais, o Abel bateu na trave o
título. Não,
Abel... os dois encontros daquele Campeonato Brasileiro fizeram praticamente a mesma coisa.
É.
Em aproveitamento...
Aí foi lá pro Celta de Vigo. Campanha... Não rebaixou, Calvi?
Não. Celta. No Celta ele foi bem, ele botou em oitavo.
Não, mas
quase pegou,
quando saiu,
ele
não.
Pegou na zona de rebaixamento.
Ele pegou na zona de rebaixamento e botou em oitavo.
Quando ele saiu, ele não tava bem.
Não, agora nessa temporada ele saiu no meio...
Saiu, ele não estava bem.
Não estava bem.
Agora no Atlético Mineiro, pô, o time do Atlético Mineiro, não dá para o treinador reclamar do grupo que tem lá. E outra...
Mas ele levou
ganhou estadual.
Não, mas aí ele é o culpado, porque quem levou a filial do Internacional para lá foi ele.
Aí é brincadeira.
Bruno Fux, Patrick, Edenilson, quem mais?
São os três.
É, foi ele que levou.
Patrick, Edenilson.
Ele... Esses caras estão lá porque ele levou, ele que quis levar.
Não, se tu for mais. Se pegar esse for mais embaixo, a filial é maior, né? Tinha Jair e Alain. Os dois passaram aqui.
Mas que estavam bem no Atlético.
Estavam bem, não. São dois grandes jogadores. O Jair agora tá no Vasco.
Em relação ao Luiz Araújo, ele foi pro Lille em 2017. Foi antes do São Paulo chegar no Brasil.
Faz tempo?
Eu pensei que ele tinha ido bem. Eu achei que ele. É, eu também.
Mas enfim, o jogador que agradou o Sampaoli, ele levou. O Calhau pegou o microfone, queria falar alguma coisa?
Não, na verdade eu não conheço esse teu amigo que tu citou anteriormente, mas eu concordo com ele.
Que concorda no quê? Que a gente falou tanta coisa.
Sobre o Eduardo Cudê, pra mim é um dos melhores técnicos do
futebol
brasileiro.
Ele não ganhou nada, né?
Mas continua sendo um dos melhores.
Não, ele não, só pra frisar, inclusive, ele não ganhou nada, né? E pegou um time muito bom, que é o Atlético Mineiro. Muito bom.
Tenho minhas dúvidas, eu tenho restrições a respeito do considerado melhor jogador do Atlético Mineiro. Pra mim não é tudo isso.
Ah, não, não, o Hulk é ruim.
É fraco,
Bom é o... Esse,
mas aí é brabo.
É o...
Mas aí é assim, vem aí a música da Bandeirantes a todos, um excelente tarde. Não, dá. Não, ainda bem que a gente almoçou cedo.
Já almoçou?
Almocei. Almocei.
Tem cara que acha que a Tremapé é melhor que o Johnny Walker. Isso aí é... Acontece? Acontece. tem gosto. Não adianta.
Tem gosto, Daniel, pra tudo.
Quem tu contrataria pro teu time hoje, Sinote? Hulk ou Soares?
Pro meu time?
É.
Nenhum dos dois.
Não, mas tem que escolher entre
Lá
pro Brasil de Pelotas.
Mas eu não, eu sou anti...
Não contrataria o Soares?
Eu, entre os dois, olha, eu vou te dizer, eu acho que o Soares é o especialista melhor como centroavante. Mas o Hulk é um baita jogador.
Pra eu mim gosto é extremamente superestimado.
Baita jogador.
Não. Eu gosto do Hulk, eu acho um jogador de muita qualidade.
Bom, é o Gustavinho.
O que ele fez na campanha do título do Atlético Mineiro, carregou o time nas costas.
Tá louco, mano. O Hulk é um baita jogador.
Na Copa do Brasil e no Brasileiro. Os dois, né?
Sim. Baita jogador.
No time do Cuca.
O Soares eu não comparo com nada. O Soares hoje é o Soares...
Ah, o Soares...
E o resto.
No Brasil,
mas o resto diz, sem... Né? Tô pegando o cenário do futebol brasileiro. O resto não menosprezando, mas...
É porque ele
Soares tá acima de...
É outra pretensão.
Isso aí é incomparável. Não tem que comparar com nada.
O Soares é um centroavante... renomado mundialmente.
É,
porra. Como, aliás, é o Hulk também, né?
Só que
o Soares, como 9, ele é... Até porque o Hulk, quando iniciou, não era centroavante, tem mais essa.
E detalhe, se o Soares estivesse aqui e não estivesse jogando nada do que a gente espera, imagina, a gente também falaria
teria
isso.
Teria a mesma posição.
A mesma posição, exato. Só que ele ainda mais, ele está fazendo, ele está comprovando que é tudo que a gente fala. A carreira do
Soares é uma coisa impressionante. É.
O Hulk não dava mais para jogar na Europa, por exemplo, né? Naqueles times de primeira linha da Europa. Veio pra cá e botou os caras tudo no bolso. É o que o Soares fez.
Mas o Hulk não teve clubes de primeira linha na Europa, né?
Não, ele teve Zenit.
Teve no Porto.
Porto e Zenit.
Porto e Rússia, né? Um clube no Porto.
É só Porto e Zenit que ele tem na Europa? São só os dois? Acho que é, né?
Em compensação.
Ele vai pro Porto e depois pro Zenit.
Ficou uma década em cada um.
Na China, né?
Ah, depois ele vai pra China, é verdade.
Mas essa trajetória não pode ser comparada com a do Soares.
Não, comparável. Tá louco, show. Soares, a biografia do Soares é um troço absurdo. Absurdo. Ah. 1:23, 14,4 a temperatura. Na Esponqueado Chevrolet, você aproveita as reduções de preço e garante seu Chevrolet 0 km com condições imperdíveis. Linha Onix, com descontos de até R$10.000 e taxa zero em 24 meses. Tracker Premier com bônus de 7.000 e taxa zero. E a linha Equinox com bônus de 12.000 e taxa zero em 18 meses. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Nome de destaque dentro da marca Ford, o nome Maverick vive momentos de evolução no mundo automotivo. Aqui no Brasil, os fãs do automóvel Ford Maverick comemoram agora em 2023 os 50 anos de um dos modelos de grande sucesso. Pois com estilo esportivo e potentes motores de 6 e 8 cilindros, O automóvel Maverick foi fabricado no Brasil entre os anos de 1973 a 79. Agora, o nome Maverick volta como uma picape importada, sendo inclusive a primeira picape de tecnologia híbrida no mercado nacional. Ela utiliza um motor a gasolina e outro elétrico. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de receber perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, @topcar.audi. Welcome to the top. No trânsito, escolha a vida.
Está procurando produtos de tecnologia para a sua segurança? Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, switches e roteadores, no break, sensores e muito mais. Venha conferir ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941 e também em Itajaí, na Ego Miller 71. Telefone 3018-3800.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Big Festival Raça Forte é na Super Auto BR Ford, sábado das 9 às 19 horas em todas as lojas da Super Auto. Saia de carro novo com tanque cheio, película, emplacamento ou transferência grátis. E ainda, são mais de 100 veículos seminovos com IPVA 2023 pago e um ano de garantia. E comprando seu carro ainda tem balão surpresa com cashback de até R$2.000. Super Auto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 29 minutos. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Sponkeado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta Segurança, para viver a liberdade. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. Mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro, Eduardo Prado e também Itajaí. O telefone é o 3018-3800. Deve ficar pesado, né? Quando tem essas notícias ruins, assim, né? A gente fica
tem porque...
acompanhando a manifestação dos prefeitos aí de algumas das cidades do Rio Grande do Sul. Viu o prefeito de Cará muito emocionado com tudo que estava acontecendo.
Mas nada que eles falem, Daniel, é igual à imagem, né? Por exemplo, tem uma imagem no Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa, né? Cara. Você imagina, você se coloca na posição de um familiar, né? Que tem uma pessoa hospitalizada. E aí daqui a pouco essa pessoa, pode ser um idoso, pode ser uma criança, está sendo removida de barco, de dentro do hospital. Como é que você fica? Não estou nem falando na pessoa, né? Que está ali sofrendo, mas os familiares e todo. Então esse é um pequeno exemplo de milhares que estão acontecendo nesse exato momento.
E o Inter poderia já, não sei, até perguntei para uma pessoa do clube se o Inter já está se movimentando para quem sabe abrir o Gigantinho, né?
Claro.
Para brigar o pessoal. Eu vi que estava tendo no ginásio do Demai, se eu não estou equivocado. Isso,
Demab.
Tem uma mas coisa... o Gigantinho poderia, né?
É, tinha uma decisão que tinha sido tomada já, que quando a temperatura baixasse 5 graus, né? Mas já está sendo antecipada essa decisão. Eu não sei se o Gigantinho não estava nessa aí.
Tava.
Não, o Gigantinho estava. O Gigantinho, inclusive, fez a arrecadação de
cobertores. O Gigantinho já foi aberto para isso. Casacos. Lembra quando deu aquela vez de uma temperatura que seria muito baixa, seria um maior frio do
Foi na pandemia até. Sim. Foi durante a pandemia. Teve uma recente agora.
É. Eu trabalhava na Secretaria de Segurança, que era em frente o Gigantinho, naquela época.
Sim.
E eu me lembro da movimentação que havia ali em função das pessoas que pernoitavam no Gigantinho, né? Não precisava ficar o dia inteiro, né? Mas quem quisesse
pernoitava. O lado bom, se é que dá para falar um lado bom disso, é que como o Benfica, essa questão da temperatura, já havia toda uma estrutura preparada para que o ginásio abrisse as suas portas para receber a população mais atingida.
Isso que...
Pelo menos a estrutura já estava toda ela montada, né?
Isso que o maior problema não é Porto Alegre, né, gente?
O
litoral,
sim,
né?
Sim. A região do Vale dos Sinos, o Braguinha, tu mora em Estância Velha, né, Braguinha? O Braguinha falou da dificuldade para chegar até aqui para trabalhar hoje. Braguinha veio de trem.
Eu estava em casa ontem à noite, que é por volta de 10 horas, aí entra uma mensagem, puxa, pena que deixei o celular lá fora. Até pra... Me traz aqui, Braguinha, por favor, o celular. Não se incomoda? O Caliel pode fazer isso.
É, tá fazendo nada.
Sem querer abusar, porque acho que ele está nos ouvindo agora.
Faz alguma coisa, Caliel.
Eu acho que a pessoa que me mandou a mensagem está nos ouvindo agora. E aí eu faço questão de dar o nome dele aqui, porque ele me mandou... Benfica, a gente não se conhece, mas também faço cobertura esportiva. Ele trabalha numa rádio, acho que no YouTube, talvez. Ele tem uma missão. O nome dele é César.
Rádio cara. Mais tem hoje.
É, o nome dele é César.
Tá aqui, Cidade ó. Dias.
César Bresolin Salvaro.
Aí só.
Aí entrou, oi Benfica, tá acordado? Aí começou a mandar imagens de alagamentos. E eu, o que é isso? Não conheço o rapaz, né? Imagem. Daqui a pouco ele manda a mensagem do prefeito da cidade de Maquiné.
Aquela
imagem aqui, litoral, né? Por favor, fiquem em casa. Aí no final ele se apresenta, né? E diz que trabalha na Rádio e TV, Rádio TV CBS, mas não, obviamente. Que é uma emissora dessas, da área da internet, mas eu fiquei chocado com as imagens, a violência da água. É. E aí, eu não tinha me dado conta, já estava chovendo em Porto Alegre e eu não sabia da intensidade. Aí entrei no Twitter e essa situação de Maquiné já estava bombando no Twitter, como toda a situação. É. E aí aquela chuvarada
noite. O vento batendo na janela hoje, foi violento, cara.
Foi, né?
Foi violentíssimo.
Eu tenho uma parte da casa que eu resido, que é uma parte, um avanço, que é onde fica a churrasqueira e lavanderia, que o telhado é daquele galvanizado. Então o barulho...
É, tu tem a impressão que ele está se desprendendo, né?
Porque naquela parte da casa não tem laje. Ali, só ali, tem uma telha translúcida, entra a claridade, é muito legal até.
Sim.
Só que quando chove, o barulho parece que os caras estão de metralhadora no telhado. É um barulho bem intenso. Foi uma chuva forte.
A partir das 14h tem o Osiris Marins e o Fabiano Brasil, né? No Bastidores do Poder. O Macalossi tá em férias, né? Um abraço ao Macalossi. E a Bandeirantes vai seguir essa linha de prestação de serviço aí, fazer um giro pelas regiões mais atingidas aí, né? E trazer realmente os cenários, os números, né? A atualização da situação em que esses municípios se encontram neste momento. Eu dei uma olhada aqui, acho que a chuva deu uma trégua, né?
Tá vai parar, alto,
na verdade.
Vai parar agora.
Né? Previsão era que até às 15h ela parasse. No AE1, estava acompanhando o Atualidades Esportivas primeira edição, o Juan Costa, era de que a chuva poderia se estender até o finalzinho da tarde, começo da noite.
Acho que já, né, parou agora aí, tava. Quando eu cheguei já estava bem fraquinha, quase nada.
E vai esfriar, né?
Vai esfriar bastante. E até terça-feira não chove de novo. Mas para quarta-feira que vem já está previsto que chove novamente.
Pois é. Gente, o Grêmio tem muita coisa acontecendo, né? O Soteldo não vem mais, né? Ficou no Santos. Então, o Tigres estava aguardando a manifestação do Santos. Aliás, o Tigres priorizou o Santos, né? Mesmo sabendo da dificuldade que o Santos tinha para contratar, mas conseguiu fechar essa contratação. E o Iturbe, toda vez que eu vou gravar, eu tenho que fazer o vídeo 500 vezes.
Você fala YouTube?
Eu falo Iturbe, sabe? É uma coisa, não é Iturbe, sabe? Um Iturbe. Aí tem que fazer de novo, senão vai ser complicado. Mas é um
que eu andei
de um jogador tirando... que tá chegando também, semana que vem deve estar em Porto Alegre.
Eu fui ver uns vídeos dele, assim, dar uma olhada, né? Porque eu achei, assim, ó, um jogador, pelos vídeos que eu vi e alguns comentários também, um jogador mediano, né?
Eu já viveu, mediano, o melhor momento dele já foi vivido.
Né? É que ele nunca atingiu a expectativa.
Tanto que o Grêmio não o contrata.
Então, e esse é o meu ponto, né? Se ele tinha uma expectativa lá em cima e ele não atingiu, qualquer coisa que esteja medianamente bom...
Próximo disso aí...
Vai ser bom pra todo mundo. E é essa a minha preocupação.
Tanto que na o Grêmio,
análise que foi feita. Ele é um jogador de velocidade.
Mas aí que tá, o Grêmio não contrata, primeiro, como sendo uma solução. É para grupo, mas não é o Sinote. Ontem o Paulo Calef deu uma entrevista para Copeiro TV.
Isso. Boa entrevista. Isso, né? E ele falou sobre o YouTube, né?
Não é. Se o Renato quer o quebra-linhas, não é. Segundo o Calef, é um meia atacante.
Tipo
Bitello. Não é um Ferreira, por exemplo.
Bom, então está aí o substituto do Bitello, né?
Pode ser.
Entrevista do Calef, né? Eu estava acompanhando ontem, a gente estava aqui durante a Atualidade Esportiva segunda edição e já estava começando quando a gente estava fechando o programa, mas assim, vamos lá, resposta do Soares, chega aqui, paga, ele falou em tom de brincadeira,
isso aí,
mas gerou... o conteúdo não me pareceu brincadeira, não sei se alguém, se só eu vi dessa forma.
Não, pareceu,
pra mim, eu não pareceu, ouvi. É isso, ele falou que se o Inter Miami quer, vem aqui, paga a multa de 70 milhões que ele, Calef, leva de carro o Soares, leva no carro dele.
Bom, isso aqui a gente falou aqui, né?
Não, mas a questão é
seguinte, ele falava
que
ele
é claro. Não, e a gente não tinha uma
futebol do Grêmio, né?
E a gente estava especulando.
Parece que tá só esperando que alguém ofereça
a gente estava especulando a possibilidade de, quem sabe, pelo menos o Grêmio, sei lá, vai conversar e quem sabe vai facilitar. Não, me pareceu claro. Se quer levar ele, vai ter que pagar a multa. E então, parece que o Grêmio também não está tão irredutível em relação a isso, né? Não,
mas é que. Mas eu, e como vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele não poderia, não cai bem ele falar.
Claro que não.
Mas, óbvio, mas ninguém vai pagar 70. Se não. Pagar 20, o Grêmio libera.
É que você tem que sempre manter no torcedor a ilusão de que, puxa, o clube.
Mas eu acho que
não vai liberar esse cara.
A principal informação tá aí. Na questão de que, beleza, vamos lá, ele fez uma brincadeira citando 70, que de fato é a multa do
Soares. Se pagar 20, vai embora.
Mas pra mim essa é a principal informação.
Claro.
Não vai ter liberação na conversa.
Não, claro
vai
que não.
Vai ter que pagar.
Mas isso eu acho que nem o Soares ia querer.
Isso.
Ah, mas é que vamos lá, gente.
Acho que nem ele ia querer.
Faltava essa confirmação.
Mas o perigo, Calminho, é o seguinte, não, na conversa beleza, né? Mas na negociação tem. E daqui a pouco não precisa ser os 70.
Não, claro que não.
Então, mas entendeu? Assim...
E isso não, assusta o torcedor.
Mas dependendo do valor... Não... de falar dos 70, a questão é só o... Levo até de carro aí.
É
meio chato, né? Para o vice-presidente do Grêmio.
Tu tá falando do Soares, tu não tá falando...
Assim como fica chata a resposta dele em relação a bloquear jornalista, que é uma resposta patética que ele deu, né?
O que ele fez?
Ele tem... Para quem... Não entendeu a situação, ele tem bloqueado. Eu, no caso, não fui bloqueado, mas nunca conversei com o Paulo Calef, né? Uhum. Mas o pessoal que cobre Grêmio tem se sentido afetado, e é justo porque ele tem bloqueado nas últimas semanas, principalmente depois do episódio com o Cristiano Silva na Rádio Guaíba.
É, já faz um tempinho mesmo que estou bloqueado.
Ele bloqueou uma galera, bloqueou o Diogo Rossi, se eu não estou equivocado, o Caliel, bloqueou o JB, Meneghetti, acho que bloqueou o Dávila também, não tenho certeza, mas bloqueou uma galera de diversas emissoras.
Sim.
E aí todo mundo ficou se perguntando, bom, por quê? E aí ontem ele foi questionado lá na Copeiro TV do porquê ele bloqueou pessoas.
E ele disse?
E ele explicou. Primeiro que tem pessoas que o importunam de domingo a domingo, das 8 às 8. Das 8, não é o horário que ele falou, mas acho que nem faz diferença. Mas aí eu
tenho o seguinte.
Aí eu vou ter que avisar, Calef, desculpa, esse é o trabalho do jornalista,
tá? É só ele o seguinte, que... é só não ser vice-presidente do Grêmio que ninguém vai importunar.
Se não quiser, isso tu aí pode.
Foi assim.
Pode, tu pega, sai, não sei, pede pra sair.
Aí
não
tu
sei,
lança uma informação. Tu não confere com a, com a pessoa fica braba.
Não, e ele é o primeiro a te chamar.
Não é, não é, isso aí não é só do Calef, tá? Isso é qualquer um.
Ele é o primeiro a te chamar pra dizer que é mentira.
Com razão. Pô, tu não checou comigo a informação. Não é, a tua informação tá errada. Agora, se tu liga demais... Isso aí deve ser coisa do Salzano, viu? O pessoal falando...
É verdade.
Não, a rica de uma mala.
E mesmo que seja...
Salzaninho, um... beijo teu coração.
Poderia não ser o Salzano, poderiam ser todos os... todos... Daniel, todos os repórteres do estado poderiam fazer isso, que eles estariam no direito deles, é o trabalho dele. É o trabalho dele, e
não,
ele é vice-presidente de futebol do Grêmio, ele tem
direito,
que entender
não,
isso.
Estariam no dever deles.
Assim como é direito dele, e eu entendi a resposta dele nesse sentido, de ser direito dele, que o telefone é dele, não é um telefone do
não,
clube,
claro,
é o telefone do
pessoal. Claro.
Ele tem o direito ele tem, mas vamos lá. Não tem necessidade não,
ele não
nenhuma.
Ele não é mais uma figura privada. Não, então, ele é um homem público.
Eu até usaria o telefone do clube, tá?
Direito ele tem de fazer o que ele bem entender, desde que não infrinja a lei.
Mas ele é um homem público.
Eu até usaria, na condição dele, eu usaria o telefone do clube.
É, isso acho que
é a
forma mais fácil de resolver tudo.
Mas o ponto é, ele tem o direito? Tem, mas não tá certo. Não tá certo ele achar algo anormal o jornalista procurar ele. Ele é vice de futebol do Grêmio.
Não, mas não foi só isso.
Porque vamos lá, né? Não, é óbvio que não foi. Essa foi a resposta dele. Vamos lá.
Quando é que começou essa confusão no episódio
que o Cristiano Silva? O Calef e a direção se incomodaram com diversas opiniões de diversos jornalistas e se incomodaram.
Que episódio forte esse do Cristiano Silva, hein, Lucas Dias?
E vamos lá.
Isso gerou crise por tudo de lado.
Benfica, mas essa questão até... também anteriormente ao fato do Cristiano Silva.
É que já havia um descontentamento com algumas coisas, algumas opiniões.
Não temos mais 10 anos de idade, está todo mundo trabalhando, o jornalista está trabalhando, ele está trabalhando. Se ele não gosta de algo, ele tem o direito de falar ou de não falar. Tem o direito, apesar de eu achar então, equivocado, assim, bloquear o jornalista.
É, cara, eu vou te ser bem sincero, eu acho que está superdimensionando esse fato.
Mas é que, ô Daniel, a partir do momento que ele bloqueia...
O vice-presidente de futebol, na hora de informar, ele bloqueou todo mundo, a gente não consegue contar, tá tudo certo, do jogo.
Mas não mostram, na minha opinião, mostram apequenamento. Porque eu acho que ele tá valorizando...
É não ter se dado conta da importância que ele tem no contexto. Sim.
E ele superdimensionou as críticas e os fatos que ocorreram nas últimas semanas. Que são fatos, vamos lá, normais.
Vou te dizer, tá, eu gosto muito da postura do Calef. Eu vejo que é um cara que... partiu de um processo que o Grêmio fez, que às vezes falta para outros clubes, de dar uma renovada. O começo dele foi muito bom, me agradou, né? Aí, em determinados momentos, ele, por exemplo, ele conseguiu perguntar para o Diogo Rossi qual era a opinião sobre o Diogo Rossi sobre um assunto e depois disse que a opinião não interessava. Mas se não interessava, por que perguntou? Não, tua opinião é irrelevante, não, mas pra quem perguntou, pra quem então?
Qual é o problema?
Porque daí também é a falta de habilidade, daquela malandragem do cara que tem mais tempo.
E que é normal pra quem é inexperiente.
Que conduz de uma outra forma, mas eu tenho certeza que isso aí vai ser ali na frente, vai ser resolvido.
O problema é que quando tu lida com dirigentes vencedores, caras que têm pedigree de DNA da vitória, caras que foram campeões, multicampeões. O Benfica, com anos de reportagem aqui em Porto Alegre, conviveu com Hélio Dourado, quem mais o Benfica me ajuda? Fernando Carvalho, Luiz Carlos Silveira Martins, Fábio Koff,
Paulo Rogério Amoretti.
Amoretti.
Figura também. Tá? O Amoretti tinha cada arranca-rabo. Uma vez eu botei a secretária eletrônica dele no ar, ele não quis me atender. Ele me ligou e disse, eu nunca mais vou te dar entrevista. Então, tá bom, presidente, tudo,
e aí,
tudo certo.
Aí tu, Balvê, né, Frederico o Arnaldo Balvê, tu não chegou a conviver com o Balvê? O
Amoretti era bom de...
Balvê, então, são os caras assim que... Né, eu não lembro desses dirigentes que eu citei aqui, e outros tantos que eu... Raul Regis Freitas Lima, e outros tantos.
Aí a gente esqueceu uma turma, pode ter certeza.
Então,
Rafael Bandeira do Santos.
Rafael Bandeira do Santos. Eu não lembro nunca desses caras terem bloqueado ninguém.
Naquela época nem tinha como, né?
Ou deixar de atender. Era pior. Era pior, porque ligava pra casa do cara. Ligava pra casa do cara, acordava a mãe, a sogra, o filho pequeno.
Tem uma história essa.
Uma vez ligaram pra um colega nosso e atendeu a mãe dele.
Olha que
legal. Sabe qual foi a preocupação? É. E depois, claro, aí vem a turma da sacanagem. Confesso que até fizemos parte.
Participar.
Sacanagem era o seguinte, o colega veio indignado. Pô, vocês não têm respeito. Pô, atendeu a minha mãe, não sei o quê, bababá. Aí eu disse assim, ó, pessoal, nós conversando. Pessoal. Fique tranquilo, mas acho que eu já descobri o medo é que a mãe fizesse um comentário melhor.
Ficasse melhor do que o teu.
Bom, olha como é que são os tempos, cara. Olha só, essa história aqui é sensacional. Eu fui setorista do Grêmio durante muito tempo pela Rádio Guaíba e pelo Correio do Povo, depois pela Zero Hora, pela Rádio Gaúcha, mas pegando esse aspecto do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Eu fazia a cobertura do Grêmio de manhã pela Rádio Guaíba, certo? E à tarde eu apresentava o repórter esportivo da Rádio Guaíba. Mas era setorista do Grêmio no Correio do Povo, ou seja, eu teria que ter informações pra noite.
Pra noite.
Né? Mas eu não ia no Olímpico de tarde porque eu estava apresentando o programa. Cara, olha só, isso é inacreditável. 1993, cara, como eu sou velho. O que eu fazia?
Tantos.
Juro por Deus, cara. Todas as noites eu telefonava, sabe pra quem?
É.
O Filipão.
E ele te dava o boletim.
Que era uma figura que tinha. Todas as noites, juro por Deus, eu ligava pro Filipão e o Filipão me atendia, claro, cara. Um dia aconteceu o seguinte, eu liguei e o Filipão não estava em casa. Aí a dona Olga, fica tranquilo, Benfica, que eu vou te dar o telefone do Vasquinho, que é um clube lá de Caxias do Sul, é lá onde ele está agora. Aí eu liguei pro Vasquinho e o Filipão me atendeu. E aí eu fazia.
Isso hoje é inimaginável. Hoje é um parto pro William Thomas te responder um bom dia.
Cara, mas
é,
o pessoal, mano, é, e era telefone fixo. Era telefone fixo.
Não vamos botar na mesma frase William Thomas e Filipão, né?
Sim.
E é um parto pra esses
mas pessoal hoje, mais jovem. Assim, ó, se for atender todo mundo também é brabo, né? Porque o que tem hoje de não canal é atender cobrindo todo mundo, futebol, né?
Mas,
assim, cara.
Mas o Daniel, é que
é, mas não é, mas não hoje, é, cara. Mas não é só agora, porque esses canais todos aí, e o pessoal do YouTube e essas rádios de todos os tipos que pintaram.
Isso é uma coisa de
10 anos pra cá. Vamos botar assim, eu já tô dando um tempo longo.
Uhum.
Não faz 10 anos que tem tudo isso aí. Mas vamos botar de 10 anos pra cá. Só que o Lucas, o Calvin e o outro pessoal mais jovem, eles se surpreendem. Assim, ó, o Benfica sabe, tu também sabe. A gente chegava nos hotéis, quando se viajava, né, Benfica? Chegava no hotel.
Boas viagens. Os
dirigentes.
Época boa.
Os dirigentes, os técnicos.
Você marcava com os caras.
Eles desciam e
cinco
muitas vezes
se convidavam.
Na recepção do hotel.
E às vezes a gente subia até o quarto dos caras e ficava conversando.
Uma vez o
dirigente, com o técnico.
O Filipão, o Palmeiras veio jogar contra o Inter, eu acho, um jogo contra o Inter. O Filipão era técnico do Palmeiras. E o Edgar, vai comigo lá. O Edgar, vou comigo no hotel. Eu tava fazendo o setor do Palmeiras pela Guaíba. Vai comigo lá que eu vou falar com o Filipão.
Aí, ele era amigo do Filipão mesmo.
Cara, o Filipão nos chamou. Participei da conversa dele com o Edgar, até perguntei pro Edgar, tu quer que eu fique fora? Não, tu entra comigo. Vamos altas horas conversando, aí depois o Edgar diz, olha, precisa gravar uma entrevista com o Tico Filipão, atendeu de boa e tal.
O Abel!
Fantástico isso.
O Abel Braga.
Legal, cara, isso é a história que fica, né?
O Abel Braga é muito amigo do Rec, né?
Sim.
O Abel Braga e o Rec.
O Abel. Daqui a pouco vem a mensagem, a mãe também. Já não tá mais aqui.
E o Rec é o cara que eu considero, a gente se dá muito bem lá na Guaíba. E uma vez o Rec convidou, vem cá, vamos jantar, o Abelão vai jantar conosco e tal, tal. Amém. Vamos lá pro barranco lá e papo, conversa. E o Abel, assim, ó, me conheceu ali e depois nos encontramos algumas vezes no Cadeira Cativa e outras vezes no Beira-Rio e tal. E toda vez que o Abel me encontrava e no shopping, uma vez aqui em Porto Alegre, parava, parecia que eu me conhecia há 50 anos.
O cara muito
assim. Ficava batendo papo, assim. E coisa que o cara não vê, assim, ó.
É que mudou muito, né? Não tem mais como abrir o clube também.
Isso aqui é, Daniel. Eu me irrito às vezes, porque tem uns aí, né? Pô, jogaram aonde, hein? Não fizeram nada ainda no futebol. E tem uma tela que eu vou te dizer uma coisa, tia. Mas é uma máscara que o Zorro tem inveja.
Isso aí tem na nossa profissão também. Não. Vai atrás.
Não, é que nós estamos falando
agora. Falar nisso, é. Calhau Dornelles tem uma... É. Tô brincando contigo, Calhau. O Calhau tem uma informação de Grêmio aí, Calhau. O
Calhau é D'Artagnan. É uma máscara dos mosquiteiros que não é mole.
Fala, Calhau. Esse é gente boa.
Daniel, a Chapecoense entrou em contato com o Grêmio para tentar o empréstimo do Zinho até o final do ano.
Opa, olha aí.
Informação em um primeiro momento o Grêmio não liberou, porém voltará a conversar com a Chapecoense com o andamento da próxima janela de transferências.
Olha aí.
Olha, tá,
próxima agora
vai ser bom pro Zinho.
Isso, agora que abrir a meio do ano.
Mas não dá pra mandar o Zinho. É bloqueado, mas tu tem informação, hein? Oh, é um negócio impressionante.
Se o Grêmio fizer isso, é uma grande M, né? Vamos lá. Deixa o guri, pelo menos,
até pra complementar.
Vamos ter certeza que o guri não precisa,
não, mas até o final do ano.
Eu acho que é bom jogar.
Ir, cara.
Ele é importante ir. Eu acho que é bom ele jogar, mas não é...
Vai jogar.
Bota e já joga.
Não, calma,
vamos primeiro ter certeza.
Não, mas assim, o Lucas, ele não vai ter mais espaço no Grêmio.
Não sou contra emprestar. Eu sou contra emprestar nesse caso específico do Zinho, em que tu não tem certeza nenhuma.
Mas ele não vai jogar aí no Grêmio agora.
Mas a gente não sabe se ele não pode render mais.
Não, acho que ele não vai jogar. Esse é o detalhe. O Grêmio tá buscando jogadores pra posição dele. Depois tem outra. Quando o Ferreira tiver recuperado, vai ser o Ferreira.
Daniel, só pra...
Eu acho que aí dava pra emprestar.
Eu considero importante. Daqui a pouco sair, pegar uma bagagem.
Inclusive, eu ofereceria o Zinho de brinde o Gustavinho. Vai ajudar.
Aí que tá, Daniel. Uma informação pra completar. A Grêmio e Chapecoense possuem uma relação muito boa, até pela vinda do Bernardo Zortea, um menino da base, e o Grêmio já sabe...
bons views.
O Grêmio sabe que a Chapecoense está precisando desse tipo de jogador, e o Grêmio ofereceu, daí indicou, na verdade, o Gustavinho.
Óbvio, nem
só
sabia
que a Chapecoense disso. Não demonstrou interesse.
O Gustavinho está em definitivo?
Não, emprestado até o final do ano, com opção de compra junto ao América Mineiro.
Eu nem sabia.
Aí repassaria o empréstimo pro...
Isso, só que a Chapecoense não demonstrou interesse no
Gustavinho. Que a Chapecoense joga naqueles... Casualmente eu vi a Chapecoense jogar. Quem faz aquele setor do lado esquerdo ali da Chape não é um jogador de velocidade. É o Alisson Farias. Joga por dentro.
Ele é Alisson Farias?
É, joga por dentro. E eles querem um... De fundo,
sim. Peço desculpas aí, porque a gente foi se estendendo no papo, né? 1h51, avançamos bastante. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Com o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Meu caro Luiz Matoso Braga, antes só para destacar que você está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança, o Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.